Prose, Vidas de Areia é a mais recente obra literária do escritor e jurista Divaldo Martins. Inspirada na realidade sociopolítica de Angola no período de conflitos armados e pós-guerra, as histórias apresentadas na obra, em 432 páginas, estão resumidas na imagem destacada na capa do livro. O retrato de uma mulher zungueira, vendedora ambulante, que circula por entre duas realidades da mesma cidade. De um lado a Baixa de Luanda e do outro Moseque, com algumas crianças a brincarem na lixeira, com objetos bélicos que representam os vestígios da guerra, que durou cerca de 30 anos.
Outra dificuldade que eu tenho é exatamente explicar esta obra. O primeiro livro era mais fácil, eu conseguia contar a história em seis linhas. Este é muito mais difícil, principalmente porque é um livro denso, um livro grande, mas também porque a história é uma história que se reparte em várias histórias. Eu posso explicar o livro através da história de um personagem, mas também posso explicar o livro através da história de outro personagem. E por isso o título acaba um bocado por ter muito a ver com a história, que são vidas, na verdade, fala de vidas. E fala de vidas de um tempo próprio, que é o tempo em que eu cresci. Eu sou de uma geração que, embora tenha nascido já com a independência, tinha a guerra no seu presente e também no seu futuro, fundamentalmente os homens. Mas, ao contar a história, eu acabei por perceber que sempre houve ao nosso lado um personagem que, mesmo na vida real, passa despercebido e que também na história ia passar despercebido, que são as mulheres. As mulheres mães, as mulheres esposas, que naquele tempo tiveram que suportar as famílias, muitas vezes ver os seus filhos partirem para a guerra e morrerem lá, ou voltarem mutilados, e também muitas vezes perderem os seus esposos, os seus pais, os seus irmãos, enfim. A ideia inicial, quando propus escrever esse livro, era contar uma história, que na verdade era uma história de amor. Mas este livro tem uma história própria. Antes de surgir esse livro, eu tinha escrito um segundo livro. Depois do meu primeiro livro, eu escrevi um segundo livro, que é A Teia. E o livro ficou feito, pronto para ser publicado, já estava impresso, inclusive. Mas na altura em que ia me preparar para publicar, voltei a ler o livro e não gostei, achei que não estava suficientemente bom para ser publicado e acabei por decidir reescrever o livro. O processo de reescrita foi sendo muito difícil, porque os personagens não moviam para o sentido que eu queria, a história não ia para o sentido que eu queria. Acabei por dar uma pausa, isso foi em 2010, e acabei por parar. Até que em 2013 surgiu a oportunidade de então publicar esse livro e eu decidi voltar a pegar no livro. Só que nessa altura, quando começa o processo de reescrita, nasceu um novo livro. Eu percebi que não conseguiria reescrever o livro, só conseguiria escrever um novo livro, porque os personagens mudaram de nomes, mudaram de bairro, o contexto mudou. E então eu decidi, nessa altura, aproveitar essa oportunidade, que já estava muito inspirado para escrever uma nova história, para contar uma história que refletisse esse tempo, que falasse de amor, não é? Que falasse de amor, mas que os do meu tempo, as pessoas do meu tempo se revissem nela, que sentissem lá os cheiros do meu tempo, que ouvissem as músicas do meu tempo, que vivessem os dramas daquele tempo, as brincadeiras também, e que também de alguma forma passasse por aqueles momentos que foram importantes para a minha geração, como por exemplo a própria guerra em si, mas também a paz de 92, as primeiras eleições do país, o conflito de Luanda, enfim. E acabei por fazer isso, acabei por pegar nesses elementos todos e contar uma história que é uma história de amor.
A obra literária, lançada 12 de maio deste ano no Palácio de Ferro em Luanda, aborda vários contextos da história recente do país, o modo de vida das pessoas, destes discrepâncias socioeconómicas e as marcas da guerra que despedaçou Angola. O artista das letras lembra que os conflitos armados tornaram o povo angolano igual aos animais, à medida em que estes foram levados a odiar e matar os seus próprios irmãos.
Sim, a ideia era fazer com que o livro todo funcionasse como numa única voz, em que a própria história fosse também refletida na capa, que as pessoas ao olharem para a capa sentissem vontade de ler, mas que compreendessem também um bocado, que lhes despertasse pelo menos o interesse sobre aquilo que está por dentro da obra. E a capa acaba por representar um bocado essa ideia de uma mãe que passa pela cidade, mas uma cidade dividida em duas partes. Por um lado a Baixa, por outro lado o Moseque, depois alguns miúdos à volta a brincarem na lixeira com objetos que representam a guerra, porque a guerra está presente neste livro, como esteve presente na minha vida. Bom, eu olho para a guerra como uma lição sobre o que nunca mais devemos fazer. A guerra nos animalizou, a guerra nos tornou iguais, digamos, a uns animais selvagens. Nós fomos levados a odiar pessoas, nossos irmãos, não metaforicamente falando, mas exatamente irmãos de sangue. Houve pessoas de um e do outro lado que eram irmãos de sangue, mas que tiveram que se combater e se colocaram na situação de poderem ter que matar o outro. Nós odiamos pessoas por serem de partidos diferentes. Nós odiamos pessoas por nascerem em locais diferentes, tudo por causa da guerra. Acho que a guerra, para mim, para a minha geração, e acho que para todos nós, deve ser visto como aquilo que nunca mais deve acontecer no nosso país.
Com esta obra, diz o escritor, a sua intenção primária não é moralizar as pessoas, mas mostrar uma realidade capaz de provocar mudanças positivas nos angolanos. A importância do amor ao próximo e do sentido de perdão entre os angolanos é um dos assuntos patentes na obra.
Exatamente, o livro acaba também por falar de perdão e provavelmente este é um dos temas centrais, da própria obra, na medida em que o perdão, o auto-perdão, não é também a nossa capacidade de olharmos para nós e corrigirmos o nosso passado, e também a necessidade de olhar para o outro que errou conosco e também ultrapassar, acaba por serem fatores fundamentais que fazem evoluir a trama. Os próprios personagens, muitos deles vêm-se em situações, digamos, de dor, né, causadas por outros, mas que a dado momento acabam por ter que ultrapassar, ter que decidir se ultrapassam ou não. Grande parte dos personagens vivem um bocado disso e no fundo, no final do livro, acaba-se por perceber que a história deles muda a partir do momento em que eles decidem ultrapassar este momento. Os que não conseguem ultrapassar acabam por ficar pelo caminho. Eu não escrevo com uma intenção de moralizar, não escrevo, mas ao contar as histórias eu acabo por perceber isso, eu próprio acabo por compreender melhor, e daí a vantagem da literatura. Todas as artes são importantes, a música, a pintura, a dança, mas há coisas que só a literatura dá, a possibilidade de conhecermos melhor as pessoas.
Divaldo Martins mostra também em Vidas de Areia duas facetas opostas de Luanda, a capital mais cara do mundo, onde no mesmo município duas realidades socioeconómicas opostas se cruzam. A baixa de Luanda, representada pelo bairro Miramar, onde habitam maioritariamente pessoas da classe alta. Já o distrito do Sambizanga representa o Mussek, bairro de pobres. As duas zonas pertencem ao mesmo município, sendo divididas apenas por uma estrada. Porém, são completamente opostas no modo de vida das pessoas. Estas realidades próximas, porém de muitas discrepâncias e assimetrias, foram fontes de inspiração de Divaldo Martins.
Escrevi sobre o Luanda, mas na perspectiva de mostrar as duas facetas de Luanda, que é a Baixa e o Mussek. E por isso escolhi um bairro que representa a Baixa, que é o Miramar, e outro bairro que representa o Mussek, que é o Sambizanga. E por que esses dois? Exatamente porque eles estão ligados por uma estrada. Embora sejam do mesmo município, estão ligados por uma estrada, são muito diferentes no tipo e nas condições de vida das pessoas. E eu quis mostrar o contraste de Luanda, por isso fui pegar nesses dois espaços que representam a nossa Luanda para contar então a história também de pessoas que vivem nesses dois mundos, para mostrar um bocado como é que às vezes estamos tão próximos, mas somos muito distantes. Também, a ideia não é mostrar as discrepâncias, mas contando essa história, na verdade, se reflete isso. Nós, já naquela altura, éramos assim, provavelmente não nos dávamos conta, porque se olharmos para trás, eu sou do bairro popular e a minha escola primária foi no bairro popular, a minha escola secundária foi no bairro popular. Nós acabamos por ficar muito cada um nos seus próprios bairros e só saímos de lá, por exemplo, quando vamos estudar para o ensino médio, porque as escolas do ensino médio estão todas localizadas no mesmo espaço, digamos assim, no largo das escolas. Mas até aí, o nosso mundo acaba por ser o nosso bairro, as nossas ruas. E no livro também se reflete um bocado isso. No livro acabamos por perceber que vivemos muito fechados, e hoje cada vez mais vivemos muito fechados em bolhas de realidade, e acabamos por assumir que o mundo é só aquele que nos rodeia, que as pessoas que importam só são aquelas que estão à nossa volta, e nos esquecemos do outro que às vezes é nosso vizinho de município, nosso vizinho de cidade, mas que nós não o conhecemos. E esse desconhecimento acaba por provocar muitos estereótipos. estereótipo de ambos os lados. Não é aqui uma ideia de que a baixa é mais importante e o moceque é menos importante. Não. Cada um dos lados olha para o outro com desconfiança, exatamente por causa do desconhecimento que tem. E acaba, no fundo, provavelmente uma lição a tirar aqui é a necessidade de nos olharmos como iguais, porque esse olhar como iguais vai nos aproximar como pessoas.
Divaldo Martins diz não escrever de forma inocente. Outro objetivo da sua obra é chamar a atenção para fenómenos sociais como a pobreza, que graça a grande maioria da população angolana. Para o antigo porta-voz do Comando Provincial de Luanda, da Polícia Nacional, existe na capital angolana muitas pessoas que ainda vivem em condições precárias, com uma qualidade de vida aquém do normal.
Bom, a pobreza, claro que nos preocupa. Eu costumo dizer que, como escritor, eu não escrevo de forma inocente. A minha ideia é claramente chamar a atenção para alguns fenómenos. E nós, andando pela cidade ainda de Luanda, ainda nos apercebemos que há pessoas que têm uma qualidade de vida ainda muito abaixo daquilo que se espera. A ideia não era retratar a pobreza, a ideia era retratar as pessoas como elas são no seu habitat. E claro que não seria justo, digamos assim, nem credível retratar uma pessoa de Sambizanga que não fosse pobre, embora obviamente no Sambizanga possa haver pessoas ricas, mas o normal de um moceque é as pessoas terem dificuldades sociais, faltar água, faltar luz, viverem em casas com poucas condições. E no Miramar o contrário, as pessoas têm guardas, têm comidas à fartura e tudo mais, viajam nas férias, até quando são castigadas, digamos assim, o castigo era viajar para Londres, porque é mais frio que Lisboa. Eu não escrevo por inspiração. Eu escrevo, eu vou pensando na história, e quando sinto que há algo para contar, e às vezes pode ser um episódio banal, se eu percebo que ali há algo para contar, eu conto. Agora, é verdade que a nossa realidade tem coisas fantásticas, tem todo o material que um escritor precisa para criar, inclusive às vezes dá a impressão que, quando escrevi esse livro, que eu não tive nenhuma dificuldade, não tive que fazer nenhum trabalho de criação artística, porque acaba por refletir muito a realidade. Um escritor, acho que qualquer escritor gostaria de ter um espaço como Luanda, como Angola, para poder contar. É fantástico. Inclusive, lembro-me de, em tempos, ter colocado um pequeno trecho do livro na minha página do Facebook, e que alguém acusou-me, eu disse que era pura ficção, mas que alguém acusou-me de estar a dizer que era ficção por medo de alguma retaliação. Não, na verdade a realidade nos dá esse material. E exatamente porque eu não escrevo para fantasiar, eu não escrevo para romantizar a realidade, eu escrevo para mostrar a realidade. E eu acho que é aqui um aspecto que tem a ver com a nossa literatura, quer do passado, não, do passado digamos que não, mas do presente. Alguém há dias num site, a Boala, criticou o facto de os escritores angolanos não olharem para a realidade de forma com olhos de ver, de romantizarem a realidade, de romantizarem a dureza da vida, diferente do que acontece, por exemplo, com o kuduro e com o rap. Os romancistas, os escritores angolanos acabam por dar uma imagem muito fantasiada da realidade, e acho que por isso também as pessoas se afastam um bocado da literatura e acabam por absorver outros estilos de arte, como por exemplo a música. E eu, no fundo, o que eu fiz foi exatamente tentar contar uma história da forma mais próxima daquilo que é a realidade, não é?
O autor, que ainda não levou a sua obra a todas as paragens de Angola, já pensa na concepção de um novo trabalho literário.
Sim, assinando outros locais, se a oportunidade se concretizar, sim, sem o mínimo problema. Outros livros, sim, eu vivo com livros na cabeça. Eu tenho, para além desse que eu publiquei, tenho pelo menos mais 12 ou 13 livros prontos, mas nesse momento já estou a me sentir mal porque não estou a escrever. Eu, quando lancei o livro, porque é um processo muito exaustivo, é um processo muito desgastante também, física e emocionalmente desgastante, eu decidi dar um tempo na escrita para descansar, ler mais, aprender mais, só depois escrever mais. Tá a ficar muito complicado. Eu já sinto falta de voltar a viver aquele drama de não saber o que vou contar e ainda assim continuar a insistir para poder contar uma boa história. Portanto, acho que nos próximos dias vou começar a escrever um novo livro. Se entretanto neste período a oportunidade de se concretizar, poderei nos próximos tempos lançar um dos livros que já estão feitos.
Nascido em Luanda a 27 de fevereiro de 1977, Divaldo Martins vem de uma família de quatro irmãos, na qual é o segundo filho. É casado e pai de 6 filhos, tem 2 licenciaturas em Ciências Policiais pelo Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna em Portugal e em Direito pela Universidade da Questionete em Angola. O ensino médio formou-se em jornalismo e em 1998 trabalhava na agência de notícias Angop, quando surgiu a oportunidade de ir para Lisboa e ingressar no ensino superior. Atualmente coordena o projeto Ler Angola, enquadrado num outro macro projeto denominado Amo Angola, uma iniciativa do governo angolano que visa realçar os aspectos positivos da cultura literária do país. Da Voz da América em Luanda com Quincha Leongo.